Podcaverna.
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 E aí galera, estamos aqui no mais um Podcaverna, Podcaverna número 4, programa sobre as novas perspectivas do mercado da música. Eu sou o Marcos Frese, mudando na ordem aí, eu sou o Marcos Frese.
Eu sou o Fernando Ramos e hoje nós vamos com a segunda parte do programa com a banda Áudio Nova. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está aqui ouvindo a gente outra vez, se você é um ouvinte recorrente, obrigado por estar vindo aqui. E seja bem-vindo você também, que eu não sei se está ouvindo, mas eu queria muito que estivesse ouvindo. Valeu!
Bom, para vocês aí que vocês querem entrar em contato com a gente, os endereços são www.podcaverna.com.br, nosso site, a nossa fanpage no Facebook é o facebook.com/podcaverna, e também vocês podem mandar aquelas mensagenzinhas curtinhas do Twitter, pode lá curtir a gente, seguir a gente no twitter.com/podcaverna também.
Beleza.
Anteriormente, no Podcaverna.
Eu sou o Anthony, sou vocalista e toco violão na Áudio Nova, desde sempre.
Eu sou o Og, sou guitarrista da Áudio Nova também, desde sempre.
Nesse tempo de banda aí, você já tem um CD pronto e estão produzindo mais um, não é isso?
A forma como a galera consome a música também mudou. Você consumir o arquivo digital da música, o MP3 dela, é muito diferente.
A gente disponibiliza nosso álbum todo digital, para download grátis. A minha dica seria, essa inserção de música nova e música independente tinha que estar espalhado durante a programação. Eu só devo se me lembrar de tudo
aquilo que já me falou. Bom, vamos falar agora um pouquinho do mainstream e do mercado alternativo. Quer dizer, o mainstream ele vive basicamente de você ter uma estrutura grande por trás. Então tem um lançamento de um single, tem um lançamento de um álbum,
turnê.
Mas há todo um processo em cima disso. E já o mercado alternativo tem que se valer de vários outros canais diferentes, como vocês utilizam as redes sociais e tudo mais. Agora tem uma coisa que eu acho assim, me incomoda bastante, de ver dentro da grande mídia esses concursos assim, tipo The Voice e essas coisas todas. Por quê? Eu tinha porque eu, infelizmente ele faleceu, um amigo que ele era flautista e tal, e ele dizia o seguinte: pô, esse negócio de festival de música é uma merda, porque música não é corrida de cavalo, você tem que fazer uma amostra de música, cada um toca o seu som, então o pagodeiro toca o dele, o roqueiro toca o dele, e todo mundo mostra e no final não tem premiação porque ninguém está competindo ali, as pessoas estão mostrando pipoca. E aí eu penso que de repente essa coisa de você fazer uma corrida de cavalos, né, uma corrida de talentos dentro disso aí, acho que nem frutifica, acho que pro artista que eventualmente ganha isso. O que vocês acham?
Eu concordo plenamente com o seu amigo. Eu tenho uma opinião um pouco até radical em relação a esses The Voices e ídolos e qualquer um deles. Eu acho que eles não revelam artistas. Ponto. Não revela artista.
Revela malabaristas ali da voz, eventualmente.
São intérpretes, eles não são homens. Porque, assim, se você fosse... Vamos colocar o The Voice Brasil e vai ser um novo artista. A gente estava conversando sobre isso há pouco tempo atrás, que, assim, até meio radical, claro, mas na nossa opinião, você deveria ter primeiro aquela primeira curadoria antes de chegar na televisão, e aí, vamos supor, beleza, é livre, você canta o que você quiser, mete bronca. Quando você chegasse ali para ser avaliado por um produtor que vai trabalhar com você, na nossa opinião, seria obrigatório você apresentar uma música sua.
O seu trabalho.
Deveria ser uma música autoral.
Sim. Autoral.
Porque eu chegar lá e cantar uma versão de um artista que eu gosto muito e cantar super bem, não faz de mim um artista completo que caracterizaria pra mim um cara pra falar, pô, esse cara é a voz do Brasil, ele mereceu ganhar.
Sim. Porque eu vou te dar exemplo. Vou te dar exemplo, vamos ser polêmico. The Voice Brasil...
Polêmica para dar audiência aqui.
Polêmica. The Voice Brasil, década de 90. Você vai se apresentar Kurt Cobain, vai se apresentar Falcão do Rapa, vai se apresentar Chorão...
Ed Vedder.
Vai se apresentar Ed Vedder, vai se apresentar não sei quem. Cara, na boa, nenhum deles passava.
Não,
nenhum
mesmo,
deles.
Não mesmo.
Nenhum deles, porque o que eles estão avaliando não é isso.
Uhum.
Sacou? Nenhum desses.
Que... Ah, não, acho que você canta muito anasalado, você grita muito.
Ah, o Chorão, que pra mim é um, porra, um ícone aí do rock nacional, sim, passaria num Ídolos, num The Voice?
Não,
jamais.
Não passaria, não passaria.
Falcão, jamais passaria. Herbert Viana, jamais passaria.
Pois é, e aí você vê, assim, mas a Mariah Carey passaria.
Passaria.
Aí quando então... você vai pro... Porque o pop traz um pouco desse rótulo do que esses programas buscam.
Exatamente, ele, então...
É diferente de como assim um artista funciona, por exemplo. Eu jamais pensaria em fazer uma carreira como cantor, vamos dizer assim, só. Uhum. Eu funciono junto com a Audionova, daquela maneira, todo mundo tocando junto, aquele tipo de som, aquilo ali é como a gente funciona, entendeu? Uhum. Você não é assim, pegar um de nós em separado e ver o talento específico, ou tocando um instrumento, ou cantando, não é aquilo, é o conjunto que a gente, uhum, que é a nossa proposta de como, pra gente soa bem, é a ideia do resultado final. Uhum. Então você colocar, às vezes você coloca um vocalista de uma banda, como ele falou, com um Kurt Cobain, ou Ed Vedder, aí você vai ter um jurado lá, que teoricamente é o cara que entende de música, uhum, falando pra ele, não, você tá cantando muito anasalado, abre mais a boca quando você fizer o ar.
Você tá muito rouco.
É, tá muito esquisito, achei que esse timbre não combinou com você. Sabe, quem vai dizer que isso, o que é o correto numa música, num produto que te traz, que é pra gerar sensação no público, quem vai dizer qual é a sensação correta?
Você tá trabalhando com emotividade, com emoção, uhum, ali, né? Você tá colocando ali...
Que elementos vão trazer a emoção certa?
Lógico que a técnica, ela é importante e tal, mas a técnica, ela tem que trabalhar em função da emoção, não é o contrário, né?
Exatamente. É. Não é só técnica.
Você não pode fazer receita de bolo.
Não, com certeza. E aí você vê o seguinte, que esses concursos e programas anteriores, em versões anteriores, você não consegue nomear ou quem venceu, ou a banda que de repente teve um concurso aí, que parece que foi a SBT que fez, que fizeram uma boy band e depois uma banda de meninos.
É.
Onde é que estão esses caras?
Já foram. Quer dizer,
e outra coisa, né? É você formar um grupo a partir de 5 pessoas completamente desconhecidas, que não tinham...
É muito diferente. Vai...
É um enlatado, né?
Vai contra...
Só faz um enlatado, e o enlatado não dura, cara. Não
vai contra
é
a
assim.
Ideia do que a gente cria como banda, por exemplo. Você não tem uma banda assim, ah, não, a gente tá junto aí há 4 meses fazendo shows estourados. Não é isso, não. A gente
não
se conhece
isso.
Há um tempasso, a gente convive junto, sabe? A gente sabe como cada um trabalha, sabe?
E até as coisas que vocês produziram, né? Elas foram frutos de uma gestação,
sim,
né?
Exatamente.
A propósito, me tira uma dúvida, só de curiosidade. Os compositores da banda são vocês dois? Pelo menos assim, das letras e da...
Sim.
Da...
A maioria das músicas surgem de uma ideia principal. Normalmente eu fico martelando alguma... Ou uma, às vezes é uma frase, às vezes é uma melodiazinha na cabeça, ou às vezes tocando violão direto ali no quarto, e funciona assim. Eu normalmente ou trago uma ideia principal, ou trabalho numa ideia principal junto com o Marcelo, e a gente traz pra dentro do estúdio pra banda toda trabalhar em cima daquilo.
Uhum.
Raríssimos casos são músicas assim, individuais, vamos dizer.
Então é meio que uma criação coletiva mesmo.
Sim.
Do Audionova, né?
É.
A ideia inicial sempre parte... Sempre não, porque agora eu já posso dizer, porque... Já tiveram algumas músicas aí.
Segundo
o CD, tem músicas que partiram das minhas ideias. Mas o histórico todo da Audionova sempre foi... O Anthony sempre veio com uma proposta inicial, uhum, em que a gente contribuía depois a partir dessa ideia principal e fazia o que achava que ia ficar legal. A gente consegue trabalhar bem assim porque não tem vaidade entre o que um fez e o que o outro fez.
Isso é importantíssimo, né? Pra dar certo.
Exatamente.
Né?
Se eu faço uma música... Mostra pro Anthony. O Anthony começa a tocar essa mesma música e fala, cara, eu acho que ia ficar melhor do jeito que eu tô fazendo aqui. E beleza, então vai ser do jeito que você tá fazendo aí. Não é porque eu fiz que vai ser do jeito que eu fiz.
Uhum.
E isso funciona com o Anthony também. Diversas vezes ele faz uma ideia, eu pego aquilo, gravo, fico escutando. Na semana seguinte vem conversar com ele, cara, olha só. Sabe o que tu fez? Esquece. É isso aqui, ó. Aí ele fala, pô, pode crer, acho que rola. Acho que é mesmo, você tem razão. E acontece dos dois lados, dos dois lados, inclusive com os quatro, né? Guilherme e Helva, a mesma coisa também. A gente não tem essa vaidade de, fui eu que fiz, a música é minha. Inclusive, tanto não tem, que tem música que a gente não sabe exatamente assim, tipo,
como começou.
A música é nossa.
Ela foi surgindo de uma maneira tão orgânica ali que você.
Sim, a gente tem coisas de letra que o Guilherme, que é batera, já opinou em cima e acabou, assim, trazendo boas ideias, a gente colocou junto, sabe? Tem duas coisas principais que são muito difíceis quando você está compondo música. E que às vezes é mais fácil para um canalizar, mas quando abrir para todo mundo consegue contribuir. Que é, primeiro, você passar o que você tá pensando, ou algo tangível ali, tocado no violão ou falado, e você iniciar uma ideia. Para mim, quando eu tô escrevendo as letras, 90% foi eu que compus, o Marcelo...
99.
Ainda não se arrisca muito nisso.
99.
Mas assim... o grande dilema pra mim é a primeira palavra da primeira frase. Esse é o maior problema. Porque às vezes assim. Eu ficava brincando que eu era o cara criativo às 2:30 da manhã, porque às vezes eu tava assim, horas tocando violão e lá tentando fazer alguma coisa. E aí eu parava, desistia, falava, hoje não vai sair nada, tá tudo uma bosta hoje. Aí beleza. Daqui a pouco eu, porra, essa frase ia ficar legal, né? Aí escrevo a primeira frase, escrevo assim, 10 linhas de letra. Aí eu vou olhar o relógio, 2:30 da manhã. Falei, cara, 2:30 da manhã é a hora que minha cabeça começa a funcionar pra fazer letra, não é possível. Sim. Porque tudo saía essa hora. E o que a gente começou a trabalhar muito junto, aí, Marcelo, foi do seguinte, eu acabei criando uma facilidade, até por conviver muito, de traduzir o que ele queria de uma ideia de uma música pro violão, o que exagerou muito estresse entre
isso
a gente.
Isso é uma coisa engraçada, por isso eu tô rindo, isso é uma coisa engraçada.
Porque o cara chega pra mim e fala assim, pô, Antônio, no final dessa música aí, tinha que ter um riff. Aí, pô, como é que você queria o riff? Pô, sei lá, cara. Pô, tinha que ser uma parada assim, meio rock and roll, mas pá.
Meio cadenciado.
Pá, pá. Cara, pô, não sei, pensa aí, pô, faz alguma coisa aí.
Frase do tipo assim, ó, sabe aquele riff marcadão assim, cadenciado? Ele ficou me olhando com a cara assim, tipo, não sei.
O que ele quer dizer com
isso? Aí ele pensa assim, quem? Aí você faz uma ideia assim, isso aqui, cara. Não, você não tá entendendo, é assim, assim. E o pior é que depois de um tempo, começa a fazer sentido. E aí começa a vir aquela conversa
isso
de quem tá de fora.
Isso, é porque esgoto o repertório, né? Aí só falta esse.
Começa a fazer sentido porque a gente começa a entrar na mesma sintonia. A dificuldade, no caso, é o que ele falou no início. É você conseguir passar a ideia que tá vindo na sua cabeça e ele tá sabendo absorver isso. E depois de um tempinho junto, alguns anos, a gente já começa... a meio que entender o que o outro está querendo falar, mesmo que não seja claro, coisa muito abstrata, mas aí começa a vir aquela energia, assim...
Não, e o inverso disso também era o caos, que é assim, às vezes quando eu estou compondo a ideia de uma música, eu venho assim com 300 ideias em cima de partes, aí a gente faz isso, a gente bota esse acorde, porque vai ficando legal, eu vou jogando. Aí às vezes eu tava tocando assim, lá amarradão no quarto, uma ideia, pô, essa ideia vai ficar legal, essa ideia vai ficar legal, daqui a pouco, Marcelo abriu a porta, cara... Sabe aquele... Isso aí ficou maneiro. O resto esquece. Faz em cima só daquilo.
Isso é ele tocando mesmo.
Aí eu fico assim... Cara, mas isso aqui, essa passagem... Não, cara. Isso aí... Esquece isso aí. Deixa de lado. A gente aproveita na outra hora. Você fica assim... Eu sei que a gente não vai aproveitar isso numa outra
esse
hora.
Isso é um bom exemplo. Qual foi o riffzinho?
Foi o riff do último single que a gente lançou, de Bom Dia. Porque a música inteira vem em volta de...
Eu no outro quarto ouvi ele fazendo isso, no meio de um monte de coisa que ele tá fazendo. Eu dei um pulo da cama, abri a porta do meu quarto, abri a porta e para tudo. Esse riff que você tá fazendo, volta aí, aquele riff. Aí ele, esse aqui, olha, esse aí, a música inteira é isso.
Ele tá com a escuta lá no teu quarto, lá, fica com
eu escutei lá no fundo assim.
Isso aí é a parte. Isso é a parte simples, é prático, sabe? Ele viu ali uma parada que eu fiz, beleza, falou. Difícil,
quando ele diz assim,
pô, a gente podia fazer uma música, eu ouvi uma parada hoje no rádio que, pô, eu tive uma ideia legal de música. Eu falei assim, pô, beleza, o que você ouviu? Cara, não lembro. Pô, mas lembra uma parte da música? Não. E o artista?
Também.
Não. Cara, lembra nada? Não. Foi muito obrigado, quando você lembrar, você volta aqui.
Uma vez, eu preciso comentar. Preciso falar disso. Uma vez, eu tive exatamente, eu tava com um pendrive, com umas 300 músicas, no carro, ouvindo. Aí tive... Porra, eu vou fazer uma música em cima disso.
Foi a versão da música do Roberto Carlos que a gente queria fazer.
Foi, exatamente. Aí comentei com ele, eu falei, Anthony, pô, a gente precisa fazer uma música assim, mas tu lembra qual a música? Eu falei, não, cara, relaxa. Eu não lembro, mas tá no meu pendrive.
Só que a gente foi daqui até o centro da cidade, uma hora e meia de
passando
carro.
Passando música.
Passando, ouvindo assim 15, 20 segundos de cada música. Pra achar a música. E ele não achou. Eu falei, pronto, muito bom, foi ótimo, agradável essa manhã aqui de exemplos de 30 segundos de música.
300 de música, mas tu cantou 30 minutos.
Exatamente.
Foi, caralho, eu não acredito nisso. E aí, pô, você fica naquela ansiedade, pô, maneiro, vamos lá.
Vai achar essa, né?
Pô, vamos... Ei, essa aqui, não é. Então acho que o Roberto Carlos não fez a música, a gente quer fazer a versão ainda, cara.
Na hora ele imaginou a música, não tava nem no
cara. Acho que foi
o carro do lado passou tocando a música.
Eu peguei a referência de outra. O cara não tava no pendrive, mas eu me enganei.
Hoje em dia isso é bem mais fácil, mas isso já foi muito complicado. Hoje em dia até brinco com ele, que eu falo assim, ele fala, pô, cara, coloca um riff no final dessa música. Aí eu vou assim, 10 minutos, compõe alguma coisa, ele, pô, isso aí que tá maneiro. Eu falei, ah, agora sim, você pede e eu faço, já tá canal direto.
Já virou automático.
Agora já tá mais fácil.
Agora ele já me conhece por completo.
Mas aí isso trouxe uma coisa também que é muito interessante pra gente como banda, que é a evolução e a diferença do primeiro CD pro segundo CD, que nesse segundo CD, do Melhor Lugar do Mundo, a gente trouxe um conceito ali amarrado nas músicas, tem tudo ali, tá voltado para esse conceito do que é o Melhor Lugar do Mundo, que é esse CD. Então você tem um conceito de CD, um porquê do nome, as músicas têm um porquê, elas têm temas em torno disso. A capa do CD é em torno disso, então não é mais, ela parou de ser um trabalho individual de um pensamento meu, parou de ser só o desenvolvimento de uma ideia inicial.
Quer dizer, músicas estanques, na verdade, são uma obra completa.
É, exatamente.
As músicas conversam entre si.
Claro, e aquilo ali, mais do que qualquer outra música que a gente tenha pensado antes, que não tenha entrado em CD, aquilo ali começa a traduzir efetivamente o que é Audio Nova. Pra quando você, daqui pra frente, você ouvir uma música no rádio, aí você pensa assim, cara, acho que isso é Audio Nova. Porque ali já está traduzido um pouco do que é Marcelo, Anthony, Helve e Guilherme juntos tocando num estúdio. Entendeu? Como a gente soa junto, qual é o resultado do que a gente quer compor. Então aquilo ali começa a assim, traçar 90% do que a gente quer dizer. Muito mais atrelado e assim, muito mais amadurecido musicalmente, por a gente já ter mais tempo tocando junto, a gente já ter mais tempo convivendo junto. Então, acho que essa diferença vai ser assim, notável para quem acompanha a gente desde o começo.
É, entendi. É bom, eu não conheço a obra nova, né? Conheço só os dois singles aí que vocês já disponibilizaram. Mas, falando assim, enquanto do outro lado, quem está consumindo a música, eu vejo no primeiro CD de vocês uma simbiose muito grande ali, inclusive entendo ele como uma obra fechada. Vocês podem ter uma visão crítica diferente, porque vocês estão produzindo, e estando produzindo o segundo, você já tem uma visão crítica em relação ao primeiro,
sim.
Mas isso já existe no primeiro, que vocês não...
É que ela tá mais...
Não, é, pode estar mais difusa um pouco, tá. E não pode estar menos consciente, talvez esse outro esteja mais consciente, vocês estejam produzindo de uma forma mais consciente.
Sim, acho que é essa a diferença.
O primeiro CD veio assim, cada música era uma história, e eles têm até uma certa ligação, mas foi bem inconsciente, assim. Foi. O segundo, ele realmente... daria meio que... seria uma obra contínua, vamos dizer assim.
Agora, bom, já que a gente tá falando aí das músicas próprias de vocês, quando vocês vão montar um repertório, vão tocar, a prioridade é vocês tocarem as músicas do Audio Nova. Como é que é essa proporção entre a quantidade de músicas que vocês tocam próprias e um eventual cover ou outro que vocês tocam ali?
Isso já tinha virado isso é um eterno debate entre a gente. Mas, tanto que assim, eu até saí um pouco dessa parte, quem escolhe mais repertório de show é o Marcelo e o Helva. Então, galera, quem quiser reclamar que não ouviu a música que queria ouvir no show,
culpa é deles,
reclame,
né?
Com um deles dois.
A culpa é minha e do Helva.
Mas assim, o Marcelo pode até explicar melhor como a gente traz isso. Fala aí,
Pois é, o que acontece? Primeiro, a música cover, ela é importante, principalmente porque a banda que ainda está começando a ficar conhecida como Nosso Caso, mas a própria escolha do cover é uma coisa muito importante, porque não pode ser uma música que não tem nada a ver com a gente, tem que ser uma música que esteja no contexto da proposta da Audio Nova, que tenha elementos... que tem a ver com a Audio Nova e que se encaixe no
Vocês também fazem assim, uma roupagem da música com a interpretação de vocês ali. Não é simplesmente copiar fielmente o original, não. Né?
Não é. Pelo seguinte, se você vê a Audionova tocando um cover, é a Audionova cantando a tal música. Não é uma imitação da música. A voz do Anthony é idêntica à da voz da Audionova.
Isso é legal demais.
Independente da música que a gente está tocando de cover. Você vai ouvir o Anthony cantando determinada música. Então, e a gente também, são os nossos timbres, a nossa pegada em cima de um cover. E, assim, em relação à proporção, já foi muito meio a meio, tá? Já foi muito meio a meio.
Já foi uma nossa, uma cover,
No início da Audionova era duas covers e uma nossa, e a gente virou esse jogo com o amadurecimento da banda e das nossas músicas também. É, um exemplo, agora a gente fez o show em São Paulo semana passada, só teve um cover. Mas foi todo nosso.
Mas é porque também com a evolução das coisas, o papel que o cover tinha de prender a atenção no show de pessoas novas ou alguma coisa assim, é substituído pelas nossas músicas que vão ficando conhecidas. Então assim, músicas do primeiro CD que já ficaram muito conhecidas, Vai Dizer Pra Ela, Sempre Eu, essas músicas, Quem Realmente Sou, que normalmente termina os nossos shows, elas já têm um papel do cover ali. Por exemplo, para a inserção dos singles do nosso segundo CD, a gente colocava a música nova, no caso era Céu e Bom Dia, a gente foi colocando entre músicas conhecidas do primeiro CD.
Mais ou menos como os artistas do mainstream fazem.
Exatamente.
O camarada vai lançar alguma coisa nova ali, olha, se vocês não conhecem ainda, não está tocando em rádio, mas começa a inserir no show para apresentar a música.
Até para você ver a aceitação do público com aquele material novo que você está trazendo.
Exatamente.
E se o cara não gostar, daqui a pouco toca uma que ele gosta já.
Lá não vai demorar muito para tocar uma que ele
gosta. Exatamente.
Agora, esse show em São Paulo aí, quer dizer, a gente entendendo aí que a banda faz esse trabalho todo alternativo e tal coisa, aí você imagina, pô, o cara sai daqui da região geográfica onde vocês estão localizados, que é o Rio de Janeiro e tal, e de repente vão para um outro lugar. Para vocês é meio, assim, vocês ficam na dúvida ainda se o público que vocês vão encontrar lá é o público de vocês, ou esse relacionamento que vocês têm na rede social já mostra para vocês que aquele público lá já é o público de vocês, que está indo lá, pô, esperando por vocês e conhecendo as músicas.
Isso tem, assim, tem um lado até que para a gente é muito interessante, porque nunca deixa de ser para a gente uma surpresa quando a gente sai, como você diz, a gente sai de onde a gente vive e encontra pessoas em outro estado, a 6 horas de distância, que conhecem a nossa música. É claro que a gente sabe que a internet proporciona isso, mas ainda é surpreso, como, por exemplo, no último show agora que a gente fez, você chegar num lugar e ter pessoas com a camisa da sua banda. Exato. Camisa que a gente teve a ideia de fazer em casa e tal. Então, pô, músicas que a gente criou aqui no nosso estúdio, fechado, ninguém tinha ouvido. E de repente tem uma menina em São Paulo cantando a música, você ouvindo, e você fala, canta aí. Ela canta, cara,
ela sabe?
Isso é muito interessante, você vê o público crescendo e sempre gera uma expectativa muito grande. Tem uma parte de desenvolvimento de relacionamento, tanto interno nosso como com outras bandas. Esse rolê que a gente fez para São Paulo, a gente fez com outras bandas amigas nossas. Foi a Oli, Drops 96, a Arsenic, que é inclusive da Som Livre, a Barone.
E a gente, obviamente.
É verdade. E então...
São daqui essas bandas.
Essas bandas são daqui do Rio. E assim, foi muito legal porque foi uma proposta de show que a gente teve a oportunidade de participar. E a gente não conhecia as outras bandas. Eu conhecia, assim, alguns integrantes de algumas delas, mas como bandas em si, a gente não se conhecia. E aí pegar todo mundo, colocar na mesma van e levar pra São Paulo, passar um dia inteiro juntos, e você ver a galera aquecendo, decidindo o repertório, fazendo show,
rachando lanche,
rachando van, lanche, e assim, uma galera se conhecendo, você fazendo novos amigos e você voltar de lá já com a preocupação, assim, do cara te ligar, pô, e aí, cara, chegou em casa bem, pô, como é que foi aí, voltou de van legal? Então, assim, isso é muito interessante pra gente, sabe? Aquilo te dá uma força, você conhecer a galera, tipo assim, cara, tá todo mundo fazendo esse mesmo corre da gente, tá todo mundo investindo tempo em cima daquilo.
Quer dizer,
muito legal.
E você vê que você não tá sozinho nessa luta aí de fazer o som independente, de batalhar com um lugar só. E é bacana também de você não ver o cara como um concorrente, né?
Exatamente. A gente não buscou isso diariamente, assim, de maneira nenhuma. A gente, inclusive, chegou a falar algumas vezes naquela viagem que é muito difícil você separar as coisas, mas assim, a gente falava, aqui a nossa intenção não é, a gente não tá nem com foco no show. A gente tá vindo pra cá se conhecer e voltar pro Rio com uma amizade mais fortalecida. Uhum. Porque a gente quer, quando tem um evento, por exemplo, que a gente não pode fazer, a gente tem uma banda amiga para indicar, certo. A gente quer conhecer pessoas que fazem um trabalho sério em cima daquilo, que querem contribuir, que a gente sabe que pode chamar, que os caras não vão vir sem equipamento, eles não vão vir com uma ideia ruim de show, você sabe que tem um trabalho sério em cima daquilo.
Que eles estão ali com uma postura profissional.
Exatamente, que eles querem contribuir. Que grande parte do que aconteceu assim, no mercado independente, que segurou um pouco o mercado independente, também não foi só culpa da diferença do distanciamento da gravadora para o artista, né? Assim, tem um pouco de parte das produções de show, das casas de show para assinar independente, das bandas independentes. Uhum. Você tem toda uma assim, pequena parcela de culpa ali em cada canto, que segurou um pouco essa ida do público até o show. Uhum. Você não tem uma casa bem preparada, ou a casa com um som ruim, aí você traz uma banda que não está preparada para fazer o show num palco, fazendo um som com uma qualidade ruim, eventos com 16 bandas no mesmo dia, que começam 3 da tarde e vão até 2 da manhã.
Aí o público também não...
Não tem quem aguente,
não,
sabe?
Não adianta.
Você acabou voltando um pouco esse mercado para quem quer tirar dinheiro dos eventos, senão quem quer fazer o público gostar de um evento.
Quer dizer, na verdade, as bandas são as que menos ganham com esse tipo de coisa, né?
Exatamente.
As bandas e o público também, né?
Você tira o foco do principal.
As bandas perdem, na verdade. Porque a gente, da União Nova, e as bandas que são mais próximas da gente, como a Barone, por exemplo, a gente tem uma preocupação muito grande com o público. Uhum. Que é o seguinte, eu sou um dos caras mais chatos com isso. Eu perturbo todo mundo porque eu não gosto de ver coisas que não funcionam. Então, eu vejo muito lado de quem vai ver o show da Audio Nova. Uhum. O cara ou a menina lá se prepara, gasta dinheiro, bota uma roupinha legal, a menina faz a maquiagem, sai de casa, chama a amiga, às vezes pega um ônibus, passa um sufoco danado para chegar no evento, tal, 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 tal. A única coisa que eu quero que essa pessoa tenha, que ela veja o melhor show possível naquele dia e que volte para casa feliz. Sim. Que volte para casa, tipo, valeu a pena o esforço que eu fiz para estar aqui para vir assistir o show da Audio Nova. Então, eu sou muito chato com isso. Eu não gosto de nada no famoso nas coxas. Não, deixa assim, deixa... Não, deixa não, cara. Tudo tem que funcionar. Tem que ser legal, tem que ser um evento, pô, que a galera ou tá pagando ou tá vindo de graça, não importa. Tá, desprender o tempo pra vir aqui assistir a gente, vai assistir o melhor show que a gente puder fazer. Em relação à iluminação do local, em relação à qualidade de som, em relação à segurança do local, infraestrutura, em relação ao que a gente tá fazendo no palco, as músicas que a gente tá tocando. Então, a preocupação é geral. Então, assim, a gente tem focado muito nisso, porque eu particularmente acredito que evento de qualidade gera uma propaganda positiva daquele evento, e é isso que vai fazer o público voltar e frequentar os bons e velhos shows de bandas independentes.
Sim, sim.
Sacou? Eu acho que o que o Anthony começou falando, a qualidade caiu tanto por diversos fatores e culpados também, tem muita gente culpada nisso, que a galera meio que, vai ter show quantas bandas? 20 bandas? Nem vou. Não vai.
Aguenta,
vai ser aquele evento barulhento, evento
de oba-oba,
e pá, a banda que tá sem equipamento, a outra que tá faltando integrante, caramba, e o local que não tem um banheiro pra você usar, não tem água pra beber. Então, assim, precisa, cara. Precisa a galera profissionalizar um pouquinho mais a coisa. Tá,
e isso tem que partir de todo mundo.
Partir de todo mundo, é do produtor que está fazendo evento, das bandas que vão tocar, pô, da casa que está abrindo o espaço para as bandas, todo mundo tem que se preocupar um pouco com a qualidade.
A gente brinca até um pouco quando a gente participa assim, da organização de algum evento, que a gente já tem uma frase presa já para falar para todo mundo, que é, cara, desculpa aí, mas é que a gente só quer fazer o evento dar certo. Porque a gente sabe que a gente é muito chato.
A gente acaba sendo chato.
Mas um cara fala, pô, vocês estão afim de participar de evento? Pô, a gente tá sim, vamos fazer aí. Beleza, aí a gente começa. Cara, como é que tá o som? E a luz? E quanto tempo que é de show? E como é que a gente vai fazer a ordem das bandas? E quantas bandas são no mesmo dia? Como é que é o preço do ingresso? Como é que a gente faz pra pegar ingresso? Como é que faz pra chegar? Vende online? Então assim, você começa a bombardear o cara com coisas que tem que ter que mais tem que ser fechadas.
É, na verdade, seriam coisas que seriam uma obrigação do cara te entregar. Exatamente. Isso bem mastigado.
Exatamente.
Até que para você poder participar com segurança de que é um negócio bem organizado. Bem,
exatamente.
Bem,
mas eu diria que a independência das bandas já chegou nesse nível do... De puxar a parte até da organização do evento mesmo.
Ah, é, se você tem compromisso realmente com a qualidade final, se você não se engajar com isso aí também, eu acho que aí você fica muito refém do que o cara vai fazer. E é aquilo que você falou, nem sempre todos estão interessados em produzir uma coisa de qualidade.
Exato.
O cara tá afim de ganhar uma grana lá na ponta e pronto.
Afim de ganhar o dinheiro muitas dele, não se preocupando com o que tá acontecendo lá.
Muitas vezes.
Beleza. Vamos fazer uma perguntinha aqui sobre a opinião de vocês em relação à venda de música digital, mercado de música digital e também de mídia física, né? Porque hoje você tem até pessoas, bandas, que fazem lá a sua cota lá de disco de vinil, de CD, e mesmo tendo só a possibilidade de vender isso de forma digital. Vocês acham que a tendência no futuro é o camarada chegar e fazer sempre a disponibilização dos acervos e se capitalizar com shows, ou existe ainda um mercado para a pessoa comprar música? Se isso tem volta ou não tem volta?
Eu acho que física, eu acho que não tem volta não. Eu acho assim, você vai ver algumas exceções de artistas que vendem milhões, não sei o que, são a minoria. Eu acho que cada vez mais é o lance digital, né? A galera mais nova, e quem vai consumir, continuar consumindo o vinil e o CD, não sei o que, eu acho que é o pessoal mais velho mesmo, que tem um pouco até...
A cultura disso.
É a cultura, né? Quer ver o CD, quer ver o encarte ali, quer ter na prateleira pra olhar e tal. Então, eu não acredito que nenhuma coisa nem outra acabe. Eu só acho que o caminho principal é o mercado digital vai crescer cada vez mais.
Mas enquanto mercado mesmo, porque a gente vê que as lojas passaram a vender o fonograma lá, o arquivo digital, num preço bem mais baixo. Sim. Do que você eventualmente compra. Se você comprar todas as músicas de um CD, fica mais barato do que você comprar um CD físico. Inteiro. Mas como isso não foi culturalmente cultivado quando a música digital surgiu, teve o boom dela, porque as gravadoras... Elas demoraram a abraçar esse tipo de formato. Então você vê que a galera realmente baixa por outros meios. E aí, será que tem a chance ainda desse mercado ser recuperado?
Eu acho que tem.
Concorda?
Eu acho que tem.
De voltar o CD?
Não.
De venda mesmo, de comercialização da música. O cara
comercializar... Pagar...
Sim, a comercialização sim. Eu acho que a parte de você vender a MP3 em si, eu acho que você consegue... A gente tem uma música vinculada a Oi, que até hoje a gente não divulga o link, assim. Não é algo que é fortemente divulgado. E a gente tem...
Conta pro ouvinte da gente como é que foi essa história da Oi.
Foi o seguinte, a gente... Na época que a Oi era uma rádio aqui no Rio, eles tinham um programa chamado Oi Novo Som. Tinha Oi FM e tinha esse Oi Novo Som. A gente se apresentou lá na Oi Novo Som. E a gente conseguiu colocar uma música, a gente colocou Vai Dizer Pra Ela na chamada de uma minissérie chamada Status Solteira, que era da Oi. Uhum. E a gente fez um contrato com eles de que a música seria vendida por internet, teria um custo lá, se não me engano é R$1,99 ou 99 centavos, e a gente receberia uma parte desse valor. Então todo mês eles mandavam um relatório pra gente. Só que assim, a rádio acabou, a UFM saiu, e a gente ainda recebe até hoje.
Porque eles só têm o site.
Eles vendem pelo site e a gente recebe na planilha lá que teve 25 downloads num mês, 35 pagos. No outro, bacana, 11 bacana. Downloads.
Sem
isso
divulgação.
A gente não divulga. Uhum. A verdade, o que ficou curioso pra gente é que a gente começou a se perguntar assim, como é que as pessoas descobrem que estão vendendo a nossa música na Oi e baixam só uma música do CD.
Uhum.
E a gente
compram, né?
Sabe, eles compram mesmo.
Compra
e
mesmo.
A gente não sabe... Por exemplo, se esse público é um público que já está nas nossas outras redes sociais, ou se é um público que encontrou aquela música através do site da Oi, a gente não tem muita ideia, não tem um mapping disso, sabe?
Para você poder identificar a origem desse cara, né?
Mas assim, nós somos uma banda independente, nós temos uma música lá à venda e ela vende, sabe?
Exato.
Em baixa escala, mas ela vende. Você imagina assim que conforme você vai ficando conhecido, essas vendas vão continuar ocorrendo e aumentando. Gente.
E se você eventualmente estiver vendendo não uma música, mas o acervo inteiro,
sim,
existe essa chance, né?
Sim, mas assim, sempre lembrando que o foco principal de um artista de ganho vai ser sempre o show. Pela quantidade de pessoas, pelo valor agregado, que eu acho inclusive até muito justo, porque a sensação do artista no show e de você como público no show, ela sempre vai ser única e para aquele dia. Tanto que o que a gente sempre fala, nesse que foi até muito parte desse conceito do segundo CD, é, a gente antes de subir no palco, a gente se reúne e fala, galera, vamos lembrar que hoje aqui é o melhor lugar do mundo. Uhum. Pra gente, esse palco aqui é o melhor lugar do mundo. E pra galera que veio assistir a gente, essa plateia tem que ser o melhor lugar do mundo. Então assim, a gente fala pra plateia, anunciando o show, sejam bem-vindos, hoje aqui é o melhor lugar do mundo. E assim, a gente sabe que isso vai ter a nossa parte nisso e a parte do público.
Uhum.
Então aquela sensação ali, aquele momento, tem que ser especial pros dois. Uhum. E ele tem um valor agregado maior por isso.
Até pra rolar aquela energia e aquilo realmente se tornar uma coisa. Porque na verdade um show você tem que integrar, né?
Sim. Exatamente. Então, em relação à venda mesmo de música, eu acho que o mercado digital veio pra ficar. Não tem, mas eu, como você tinha perguntado, eles precisam melhorar essa cultura da compra de música online. Precisa melhorar.
Entendeu?
Mas esses aplicativos que a gente estava citando no início aí, Deezer e não sei o quê, já estão fazendo de uma certa forma. Música por assinatura,
sim,
música
sim.
Não sei o quê. Estão encontrando uma forma de vender a música online e a galera está participando.
Assim que o MP3 começou a surgir, se popularizar, eu me lembro de um artigo que o Bruno Gouveia, do Pequeno Cavadão, escreveu. E aí mostrando, falando de uma iniciativa que, enfim, ela não frutificou, mas a ideia era muito boa, que era um sisteminha que tinha um playerzinho próprio, e você pegava, baixava esse player e ouvia as músicas por ali, e isso era entremeado ali por publicidade. Essa publicidade, ela pagava o artista. Só que essa publicidade, ela era de acordo com o número de execuções. Uhum. Então, na verdade, enfim, se você executasse bastante o aplicativo, isso rentabilizava aquele cast de artistas que estavam ali vinculados àquela iniciativa. Então, quer dizer, existiram várias iniciativas diferentes para você rentabilizar música que não fosse eventualmente a compra direta.
É,
mas, enfim, isso ainda é acho que tem muita coisa a ser explorada por
tem.
Aí, e a gente ainda não sabe como é que isso vai acontecer, como é que vai...
É um mercado que está só começando, é muito novo isso.
Bom, então, falando de futuro aí, fala um pouquinho do futuro da banda, o que, que vocês estão preparando aí, qual é a data de lançamento aí do novo álbum.
Ah, ele vem para início de 2014, porque nós estamos entrando em novembro agora, a gente finalizou todas as músicas, elas estão naquele período de amadurecimento, daqui a pouquinho a gente entra em estúdio, e daqui a pouquinho a gente está com o CD pronto aí. Eu imagino que no primeiro trimestre de 2014.
Pô, esse é um prazo bem longo. Mas é porque sempre que a gente bota um prazo também, a gente erra assim por muito tempo.
Primeiro trimestre, vai até março.
Erra pra mais, né?
Mas assim, eu diria que pro mais rápido possível dentro das nossas rotinas de ensaio, agora com festa de fim de ano e tal. Mas a gente tá muito ansioso, assim, eu tô muito na expectativa de ver o material gravado, porque a gente tá gostando muito do resultado em estúdio. E ver gravado, assim, ver consumado o trabalho, finalizado ali, é muito interessante pra gente, sabe? Você botar a primeira vez ali pra ouvir no carro, como é que ficou gravado e tal. Então a gente tá muito ansioso e assim que for possível a gente grava, mantendo os prazos de amadurecimento da música, da gente deixar tudo redondinho, bater o martelo de que aquele é o resultado final de cada música e aí vamos embora pro estúdio gravar. Então acho que por aí, acho que pro começo do ano. Começou em janeiro, fevereiro, março, abril, maio.
Primeiro trimestre, o prazo máximo é depois do carnaval.
Bom, beleza, então não deixa de dizer pra gente aí quando a gente tiver esse CD aí, que a gente vai ter o maior prazer de divulgar.
Pô, a gente
vai ouvir isso da gente aqui.
Será um prazer.
Eu prendo o ar por um segundo, só pra esquecer a sensação de culpa. O que se pode ver agora me inquieta o coração, me faz torcer para voltar até onde eu possa ficar
mais perto
do que sempre pude.
Dicas do Podcaverna.
Finalzinho do programa, sempre rola aquela dica do Podcaverna. Então, quais são as dicas de hoje aí? Entra aí.
Então, eu separei aqui uma dica para aplicativo de celular, para suprir aquela galera que fica meio no desespero quando não tem internet 3G, que é o Mandic Magic. É Mandic com C mudo e Magic de mágica em inglês, que é o seguinte, é um aplicativo que ele diz aonde tem redes Wi-Fi, se elas são com senha, precisam de registro ou são livres, e as que estão cadastradas lá e precisam de senha, ele já coloca a senha. Mas pode ficar calmo que não é aí a da sua casa que está lá cadastrada, não. É, por exemplo, é de um estabelecimento, restaurante, bar, da praça de alimentação do shopping, um bar. Então, é, de uma livraria, você se alguém cadastrou lá e colocou qual é a senha, tem lá inclusive dizendo se aquilo está atualizado, se está funcionando. Então, é bem legal para você aí fugir um pouco da rádio convencional, ouvir uma rádio online, ouvir umas bandas online, conectar lá no site da Audionova.
Baixar o Pó de Caverna.
Baixar o Pó de Caverna, ouvir aí, é muito bem útil. E de show agora, nós vimos recentemente um show no Rock in Rio que chamou muito a nossa atenção, que a gente pode dizer assim, que é um dos shows mais completos que a gente viu nos últimos anos aí. Que é o show do Muse. Quem ainda não conhece o som ou ainda não viu um show, veja, os caras ganham quase todo ano prêmio por serem a melhor apresentação ao vivo. Então vale muito, muito a pena ver. É um show de áudio e visual incrível.
Bacana, galera. E a gente pode conseguir ver muita coisa do Muse no próprio YouTube, né?
É verdade.
Tem muita coisa bacana. Mesmo.
Mas veja ao vivo que é amigo.
É muito bom, o cara é demais. Eu tenho uma dica.
Vamos lá, dica do Marcelo agora, vamos lá.
Cerveja de trigo. Pô, cerveja de trigo é bom pra caramba.
Mandou bem, mano.
Pô, quem nunca experimentou uma cerveja de trigo, vai a minha dica aí.
Pô, isso é quase uma refeição, cerveja de trigo. Sabe,
é isso.
Bom, estamos chegando ao fim da parte 2 do programa. Obrigadão, galera, por terem participado aí com a gente. O programa rendeu bastante, então a gente teve que dividir em dois. Mas, pô, foi muito legal. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo.
Cara,
a gente não se via pessoalmente fazia um tempão, né?
Pô, um prazer te ver e rever, pô. Fora dos palcos, muito legal, pô. O programa tá de parabéns, eu gostei muito de participar.
E aí, é verdade. Aí? Posso fazer mais uns 10 desses daí tranquilamente.
Pô, beleza. Ei, não vou faltar oportunidade. Até porque eu tenho que fazer uma pauta por semana, então...
Pô, não.
A gente fala de culinária, pô, fala de...
Futebol de botão, né?
Futebol de botão. Como
fala
ser...
de cerveja, isso aí. Pô,
vida então... de pobre.
Beleza, então.
É pura imaginação te encontrar ali parada. Não era em vão, e cada passo que eu dava na sua direção já era a primeira página. Eu podia sentir meu coração querendo te dizer: eu quero estar com você. Quando o sol clarear, quando a noite chegar, eu quero estar com você. Quando o sol clarear, yeah.
Todo o conteúdo desse podcast representa única e exclusivamente a opinião de seus realizadores e convidados. E opinião é igual a cada um tem o seu. O conteúdo desse podcast é livre e pode ser reproduzido, desde que citada a fonte. E desde que não seja para falar mal dele. Pode caverna. Pode caverna. Pode caverna. Pode caverna.